E para ajudar a gente a responder a todos esses questionamentos, está aqui comigo Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender mais essa polêmica, hein, Francisco? Teve a questão da importação liberada pro Vietnã, tarifaço aí complicando a vida, e agora tilápia como espécie invasora. Que ano, hein?
Que ano, né? Exatamente. É um ano para não se esquecer nunca mais. Realmente juntou tudo. A gente quer acreditar que isso seja coincidência, mas com o desenrolar dos processos, nós estamos observando que não existe nenhuma coincidência e nada disso. São ações complementares com objetivos que vão contrários ao nosso negócio aqui no Brasil.
É, pois é. Vamos começar com essa história da tilápia como espécie invasora. Como é que surgiu essa história? Por que que surgiu? E o Ministério da Agricultura, eu estava acompanhando as informações, ele garante que não vai ter impacto para a produção, mas cria aquela pulguinha atrás da orelha, não?
Na realidade, quem fez essa manifestação foi principalmente o Ministério do Meio Ambiente, né? E essa é uma ação do IBAMA. Olha, isso é uma fala equivocada, é o que a gente chama aí, é um fake news, falar que classificar uma espécie como invasora não tem impacto nenhum. E aí eu vou relembrar a partir de fatos. Na COP 15, que aconteceu no Canadá, COP 15, nós estamos na COP 30 agora aqui no Brasil. O Brasil e mais 187 outros países assinaram um documento onde se comprometeram que até 2030 iriam erradicar 50% das espécies invasoras do seu país. Esse é um compromisso global que o Brasil fez e que está retificando agora na COP30. Então, toda aquela espécie invasora, ela deve ser erradicada. E eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando que no dia 3 de outubro, quando a secretária de Biodiversidade nos apresentou essa proposta, o PowerPoint, o número 8, eu lembro até hoje, estava lá. As ações, erradicação. Então, esse é o propósito da ministra Marina, é a erradicação da tilápia. Mesmo porque, se nós fizermos uma pesquisa na rua, em qualquer nível social, e perguntar para eles o que é uma invasora, todos vão falar que é algo indesejável. E é exatamente assim que o mundo vê uma invasora. Qualquer espécie que estiver na lista de espécies invasoras, seja vegetal ou animal, o sistema financeiro, por compliance do sistema financeiro, não pode emprestar dinheiro. Da mesma forma que não se pode emprestar dinheiro legalmente para o tráfico. Se nós também conversarmos com as principais empresas que compram e vendem insumos, eles estão proibidos de vender insumos ou de comprar qualquer produto que esteja numa lista de espécie invasora. Isso é tipo assim, você coloca numa lista negra, é alguém desejável, e na mídia, inclusive, quando a gente fala, ó, houve uma invasão de terra, houve uma invasão de uma casa, qualquer coisa que invade é caracterizado como crime. Então, se é sem ação, não tem importância nenhuma, então não coloque na lista. E aí a gente fala das questões das coincidências, né? O governo vai no Vietnã, faz um acordo para importar tilápia, a JBS está trazendo 32 containers e, na sequência, proíbe a atividade. Então, assim, é o 2025 e suas coincidências.
Poxa vida, é uma questão delicada. Vamos entender a importância do setor de produção de tilápias no Brasil, porque a tilápia ela ganhou uma relevância muito grande dentro da produção de peixes aqui no Brasil, até pela própria aceitação do brasileiro e até pela própria penetração no mercado internacional, né? Conta um pouquinho desse mercado para gente, qual o tamanho dele, quanto que ele angaria de recurso, enfim, famílias envolvidas. Como é que é essa história, Francisco?
Isso é extremamente importante. Então, a tilápia é uma que a gente chama de commodity, né? Hoje o Brasil já é o quarto maior produtor. Nos últimos 11 anos, o aumento de consumo de tilápia no Brasil aumentou 11% ao ano. Então, é a proteína que mais cresce aqui no Brasil. E isso em função das características do seu produto. E, aliás, é no mundo todo, é um produto que é comercializado em 140 países. E aqui não é diferente. Atualmente, já é o pescado mais consumido no Brasil e já é o pescado mais exportado pelo Brasil. Mesmo com tarifácio, nós continuamos exportando e continua sendo a tilápia. Atualmente no Brasil, nós temos 237 mil propriedades rurais que criam peixe. Dessas, 70% é de tilápia. E o mais importante, 98% são de pequenos produtores. O nosso valor bruto de produção só da tilápia é algo em torno de 9,6 bilhões ao ano, né? Ou seja, é que o produtor recebe. Agora, toda a indústria, porque você tem frigorífico, indústria farmacêutica, indústria de ração, indústria de equipamento, essas indústrias têm ativos algo em torno de 115 bilhões. Muitas delas financiadas a médio e longo prazo. Então, nós estamos falando de um negócio que impacta o Brasil inteiro, a economia inteira, e principalmente impacta o pequeno produtor, pois 98% da produção, e principalmente você pega o estado do Paraná, que produz 33% da tilápia do Brasil. No, mais de 90% pequenos produtores. Então, o impacto socioeconômico é imenso. Imagine vocês, o produtor deixa de vender 9,6 bilhões por ano. De onde que vai vir esse dinheiro? O governo vai criar um Bolsa Tilápia e todo ano vai dar esse dinheiro para o produtor? Como que é isso? Como que o órgão do meio ambiente pensou nessas questões sociais e econômicas? Então, assim, realmente o material que foi apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente é um material extremamente frágil. As pesquisas que eles se apoiaram são pesquisas extremamente frágeis e de pensamento unilateral, ou seja, nós temos um número muito maior de pesquisadores no Brasil que contradizem o que alguns pesquisadores estão subsidiando o Ministério. A notícia é tão absurda que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não acredita.
É, pois é. Dá para reverter essa situação ainda, Francisco? Como é que está isso? Como é que está o encaminhamento dessa questão?
Olha, eu acredito na reversão disso aí. Nesse momento, nós estamos fazendo uma ação que a gente chama ação política. Inicialmente, nós fizemos uma ação técnica, que foi convocar professores, Embrapa, para elaborarem documentos técnicos para entregar no Ministério do Meio Ambiente. Já entregamos, e agora nós estamos na fase política. Sensibilizamos inicialmente a Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília, e hoje o Brasil inteiro está se sensibilizando com isso. Não só a cadeia produtiva, mas também o consumidor. Por quê? Porque é o seguinte, a notícia, né? Teoricamente, a paz que o governo traz para o consumidor, olha, não se preocupe, essa atividade vai deixar de acontecer no Brasil, mas nós vamos trazer um produto do mesmo preço, mais barato do Vietnã, então não vai ter desabastecimento, né? Isso é outro absurdo. Por isso, em função dos absurdos dessa ideia do governo federal, é que a gente acredita que isso não vá adiante. E contamos principalmente com os congressistas. Afinal de contas, nós estamos no ano eleitoral aí, né, nas portas de um ano eleitoral, e aí a gente precisa saber exatamente a quem os nossos deputados, senadores e governadores irão defender. Se os produtores no Brasil ou se os produtores no Vietnã.
É, pois é. Quando você fala dessas coincidências acontecendo simultaneamente aí, você abre um espaço para um questionamento muito sério, né? De própria condução do governo, dos apoios, enfim. Como é que politicamente a gente resolve isso, Francisco?
Olha, politicamente eu acho assim de uma maneira extremamente fácil, extremamente fácil. Nós precisamos que o ministro Favaro e o ministro André de Paula, do Ministério da Pesca, se dirijam até a Casa Civil e converse com Lula. Não existe mais, como se diz assim, questões técnicas. É uma questão política e tentar removê-lo desse absurdo, que inclusive vai trazer prejuízos políticos para ele, não só econômicos para nós, mas para eles. Então, assim, pela característica da ação, nesse momento, é só a sensibilização, porque essa é uma medida. O pessoal fala: ah, o Brasil está dividido entre direita e esquerda, mas essa é uma medida que afeta a todos. Eu estou hoje aqui no Nordeste, eu estou no Rio Grande do Norte, participando de um importante evento. O governo local, né, a professora Fátima, é do PT, e aqui será um dos estados mais prejudicados, porque aqui nós temos a carcinicultura importante, baseada principalmente em pequenos produtores, que serão atingidos. Então, assim, isso não é uma política de direita ou de esquerda, é uma política de todos, em benefício de todos. Tanto, vamos dizer assim, eleitores do Lula ou eleitores da direita serão prejudicados com essa medida se viverem da atividade. Por isso que a gente acredita que o governo terá sensibilidade e tirar da pauta, porque eu estou aqui defendendo a tilápia, que é o nosso ramo. Mas nessa lista nós temos eucalipto, nessa lista nós temos braquiária. Então, assim, não dá para pensar uma produção de boi no Brasil sem braquiária. Não dá para pensar numa produção de construção civil e de moveleira no Brasil sem o eucaliptos e sem o pinos. Então, eu fico pensando, será que não tem alguém que pensa no Brasil como um todo lá no Ministério do Meio Ambiente? Eu acredito que deve existir sim.
E como é que está sendo essa abertura ou essa relação com o ministro Favaro, com o ministro da Pesca, enfim, que você citou aí, Francisco?
Olha, o ministro Favaro, ele tá, vamos dizer assim, mobilizou, né, toda a sua equipe, principalmente o secretário executivo Irajá, está fazendo uma força-tarefa no sentido de subsidiar, com subsídios técnicos, claro, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Pesca também está fazendo suas ações de interlocução junto ao Conabil, e a gente acredita de que essa ajuda será uma de grande valia, né, para que possamos reverter esse quadro e excluir essa lista. Na realidade, são mais de 300 espécies e a maioria delas são importantes para a economia do Brasil. Um exemplo: na lista está manga. Aqui no Nordeste, nós temos o principal polo de produção de manga do Brasil, que exporta para vários países. Como que eu vou acabar com essa atividade? Uma das poucas atividades econômicas sustentáveis e de grande força econômica que a gente tem no interior do Nordeste, será considerado crime. Não faz sentido, realmente. É de uma insanidade, não é um absurdo, é uma insanidade.
Muito bem. Francisco, agora, rapidamente, só para a gente entender os outros dois pontos aí que também são importantes para a nossa discussão. A questão da importação do Vietnã. Isso já está acontecendo, como você bem lembrou, os primeiros containers já chegaram aí no Brasil, mas dá para conviver ou é uma concorrência desleal aí? Enfim, qual que é a sua impressão
Concorrência
dessa.
leal. Eu
É.
falo porque eu estive no Vietnã recentemente, né? Então, assim, primeiro que quando a gente fala de custos de produção, os custos deles são muito semelhantes que o nosso. A gente reclama aqui do preço da ração, a ração lá é mais cara do que aqui. Eles usam vacina para tilápia, a mesma empresa que vende lá, vende aqui e vende em dólar. Os alevinos é a mesma empresa. Então, assim, os custos são parecidos. Então, qual que é a vantagem competitiva? Eu explico para vocês. Existem uns procedimentos na indústria do Vietnã, que é a adição de águas e aditivos dentro do filé. Eu não estou falando aquele gelo por fora, é dentro. E eles conseguem colocar até 40, 50% de água dentro do filé. Então, se você pegar esse filé congelado, descongelar e colocar, secar ele vai continuar com 40, 50% de água. Somente no momento que você vai fazer o cozimento é que essa água vai desaparecer e vai aparecer. Então, quem compra esse produto, se você compra 1 quilo de filé, você consome meio quilo de filé. Só que água é mais barato do que filé. Então, eles são competitivos em função de procedimentos que hoje é proibidos aqui no Ministério da Agricultura. É a única vantagem competitiva. Então, além de que existe uma série de problemas de saúde, sanitário, de enfermidades que tem lá, que não tem aqui, que afeta tanto os peixes nossos quanto o consumidor. Nós temos bactérias que contaminam as pessoas, que acontece, está comprovado cientificamente que existe no Vietnã e que não tem aqui. Então, nós vamos trazer enfermidades para cá. E outra coisa, como nós criamos tilápia, principalmente no Lago dos Rios, das hidrelétricas, a chegada dessas enfermidades não vai impactar somente a tilápia. Essas doenças, elas se propagam para os peixes, nativos. Então, nós teremos um impacto muito significativo na biodiversidade brasileira. Nós temos no mapa um dos mais rigorosos sistemas de barreira sanitária. No entanto, com relação à tilápia, em função do acordo do presidente Lula com o primeiro-ministro do Vietnã, não se está levando em consideração esses riscos, né? Hoje, inclusive, nós estamos no risco do Brasil da peste suína africana e da influenza aviária. Qualquer pessoa no aeroporto, se você trouxer uma linguiça de porco de qualquer país no mundo, ela é barrado na hora. Ou seja, já para tilápia é estimulado a importação.
É, pois é. Esse assunto é sério e precisa ser debatido e precisa ser divulgado aí para que toda a comunidade também possa, toda a sociedade também possa participar desse assunto aí. Agora, ô Francisco, com relação ao tarifaço, gerou um problema inicial por conta do grande consumo dos Estados Unidos da tilápia brasileira, né?
O tarifaço é duas situações interessantes. Há pouco mais de 4 anos, nós éramos o oitavo maior exportador de filé para os Estados Unidos, terminando 2024 como o segundo maior exportador de filé fresco para os Estados Unidos, e nos planejávamos para terminar o ano de 2025 como o primeiro. Isso em função do trabalho feito na indústria local, investimento em equipamento, investimento em certificações, investimentos em pesquisa de mercado dos Estados Unidos, reuniões, todo esse trabalho que se faz para conquistar um mercado. Afinal de contas, os Estados Unidos é o maior consumidor, maior importador de filé de tilápia do mundo. Então, nós estávamos exportando, nós estávamos a cada ano dobrando as exportações e com uma expectativa muito grande de esse ano ficar líder no mercado americano. Com o tarifaço, né, dá aquela esfriada. A vantagem do processo é que as nossas exportações variavam de 3 a 5% da produção. Então, isso imediatamente a indústria desovou, termo da gente falar, no mercado interno e está trabalhando sem levar isso em consideração, mesmo porque, no primeiro momento, nós falamos para o governo brasileiro a necessidade do governo ir lá nos Estados Unidos negociar. E o governo fez isso só recentemente, agora, depois que o prejuízo já estava feito. Então, no, muitas empresas continuam exportando menos e pagando a diferença para manter os clientes esperando numa negociação do Brasil com os Estados Unidos. Mas, de uma forma geral, isso já está sanado no Brasil. E, inclusive, nas últimas 6 semanas, nós tivemos um aumento de preços significativos pago ao produtor, o que significa que, para o produtor, o impacto já está sanado.
Muito bom. E fica aqui o meu depoimento. A tilápia passou a ser uma proteína na minha casa. A gente chega lá no mercado, tem lá as porções de tilápia já congeladas ali para levar. Uma delícia quando é bem feitinha ali, enfim. E a família inteira adora. Enfim, a tilápia realmente conquistou aí o coração dos brasileiros e a gente precisa ter um olhar bastante dedicado aí para essa atividade, né, Francisco?
Exatamente, conquistou o seu, da sua família e de todas as famílias brasileiras, no Brasil inteiro hoje se consome tilápia. E é uma das mais democráticas proteínas que existe. Porque se você compra um filé de tilápia e você não sabe como prepara, como faz, pode comer cru. Afinal de contas, o grande consumo de tilápia no Brasil é crua mesmo.
É isso. Meu caro, obrigado pelas explicações. A gente fica aqui à disposição da Peixe BR aí para continuar falando do tema, discutindo esse tema que é de suma importância aí para um setor que ganhou fôlego graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido e, enfim, graças ao apelo que essa proteína tem ganhado aí no mercado brasileiro e internacional também. Obrigado pela sua participação. Volte sempre, Francisco.
Muito obrigado mesmo.